Boa tarde, você ligado aqui na radiowebregional.com.br. Para vocês, mais um programa Esporte na Regional. Hoje, notícias do Operário, notícias também do Colorado. Ex-Colorado da Vila, né? O Colorado agora itinerante, o Comercial, que ainda não entregou os laudos do aonde irá mandar os jogos, né? O Comercial ainda não mandou toda a documentação. Mas temos boas notícias para você, amigo torcedor do Comercial. Vamos começar aqui falando do Galvão Bueno, o eterno Galvão Bueno, que todo ano fala em aposentadoria, toda a Copa é a última que ele vai comandar à frente da TV Globo, mas parece que mais uma vez isso não se concretizou e Galvão Bueno renova com a Globo até a próxima Copa do Mundo. O Galvão Bueno vai ser o narrador principal, comandante da equipe da Rede Globo nos próximos 3 anos ainda.
Galvão Bueno, maior nome em locução esportiva no Brasil na atualidade, renovou seu contrato com a Rede Globo e não vai se aposentar antes da Copa de 2022. Galvão está garantido na Rede Globo até a Copa do Catar em 2022. Essa será a 13ª participação de Bueno numa Copa. A primeira Copa narrada por Galvão foi a de 1974 na Alemanha.
É 14ª Copa do Mundo. É um currículo simplesmente invejável do Galvão Bueno. E aquelas, né? Tem pessoas que admiram, que gostam, tem outros que criticam, mas se trata de um grande profissional, um grande narrador, e não é à toa que por muitos e muitos anos está à frente da Central Globo, né? De televisão, comandando principalmente a Rede Globo, que é o canal aberto. O Brasil inteiro, né, acostumou já a assistir os principais jogos da Rede Globo com a narração do competente Galvão Bueno. Há quem não gosta, mas não deixam de assisti-lo, de ouvi-lo quando está à frente da sua jornada. Então eu acho que o Brasil ganhou, né, a Rede Globo ganhou. Eu não sou um admirador ferrenho do Galvão, mas admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua opinião, né? Sempre uma opinião forte, que às vezes eu concordo e às vezes não, mas é uma opinião que sem dúvida nenhuma há muito peso. E por falar em peso, o Inter, né, o Inter está tentando substituir o Damião com uma contratação de peso. Trata-se do Neilton do Vitória, que fez um grande campeonato lá pelo Vitória, e o Inter, né, entrou na briga para levá-lo lá para o Rio Grande do Sul, né, para ficar ali no lugar do Leandro Damião, que foi para o Japão.
Informações extra-oficiais dão conta de que o clube gaúcho Inter estaria negociando com o Vitória para contar com o atacante Neilton e liberar na negociação o meia Andrigo. Ambos os jogadores seriam negociados por empréstimo. Andrigo foi sondado também pelo Coritiba e Red Bull Brasil. Os clubes estão fazendo de tudo para reforçar suas equipes para a Libertadores do ano que vem, sem gastar muito.
as principais equipes buscando, né, se firmar, buscando a contratações, repor o seu elenco. O elenco que, sem dúvida, neste começo de ano tem a baixa, né, uma baixa até natural, mas que os times estão ali procurando repor, né, as vagas, repor os principais jogadores de saída. Então os times tentam repor peças para que possa ficar na ponta da tabela, como terminou, né? O Inter terminou muito bem. No caso do Corinthians, que está tentando a contratação de jogadores, simplesmente é para repor o elenco. O elenco foi devastado no meio do ano e agora a diretoria tenta renovar, tenta, né, acertar o elenco novamente. E dentro dessas renovações, né, o GE, o Globo Esporte, na sua página, coloca que os 12 jogadores que estão sem clube, né, no futebol europeu, e pode ser alvo de clubes aqui no Brasil. Vamos ver alguns jogadores. Um é o Felipe Viseu, da Udinese, né, vendido pelo Flamengo ainda no começo do ano. O atacante Felipe Viseu chegou ao Udine para jogar na Udinese no começo da temporada e não conseguiu conquistar o seu espaço. O técnico da Vinícola utilizou o centroavante de 21 anos em apenas 4 partidas do campeonato italiano, e Viseu saiu do banco em todas elas. Felipe Viseu, que pode retornar ao Brasil, né, até para ganhar um pouco mais de experiência, um pouco mais de cancha. O outro jogador também lá que está no futebol italiano é o Lianco, o zagueiro de 21 anos, chegou a Torino na temporada e teve a sua trajetória atrapalhada por lesões graves. A última deixou parado por mais de 8 meses. É outro jogador que pode, né, voltar ao Brasil para ganhar mais ritmo, para ganhar mais rodagem, para voltar ao futebol europeu. O Bremer, né, aquele jogador que despontou no Atlético Mineiro, também não conseguiu espaço no time lá do Torino na primeira metade da temporada. Depois de ser testado em jogo da Copa da Itália e na primeira rodada do Campeonato Italiano, o zagueiro de 21 anos ficou mais de 3 meses sem receber uma chance, voltando a atuar apenas no começo deste mês, quando foi escalado por o Walter Mazzarri ao lado de Lincoln em jogo da Copa da Itália. Outro jovem jogador que saiu do Brasil muito cedo e não teve, né, o espaço. Os jogadores às vezes chegam na Itália, na Europa, e sente, né? Sente o frio, sente o jogo é diferente. Então tem esse. É mais difícil a adaptação lá na Itália ou na França. O Fábio do Nantes, também é o cria da base do Fluminense, o ex-jogador do Manchester United. O lateral Fábio da Silva não vem somando muitos minutos no Nantes, né? O jogador de 28 anos ganhou algumas oportunidades com a mudança do treinador no clube, mas não realizou 8 partidas até o momento. Jogadores, né, que saem do Brasil muito novo e não tem aquela. Não desponta tanto para o futebol europeu. Lá na França tem o Danilo Barbosa, né, que já jogou para Portugal, jogou na Espanha, na Bélgica, é o volante, que de apenas 22 anos também está sem espaço. Outro jogador que está em Portugal é o Jorge, também de 22 anos, é lateral, não tem muita oportunidade, foi emprestado ao Mônaco na última janela de janeiro, né, e transferiu-se no meio do ano. Jorge teve uma primeira metade da temporada atípica em seu novo clube. São jogadores que sentem muito. O Bruno César, né, aquele do Corinthians, que foi vendido ao Sport nas últimas temporadas, mas perdeu espaço nessa temporada 18-19 vem amargando a reserva na equipe lusa. Hoje, alvo do Vasco, com meio de 30 anos, só entrou em campo em 4 partidas e não foi titular em nenhuma delas. É um jogador também muito experiente, que com certeza ainda tem, tem vaga aqui no Brasil, com certeza. Henrique Almeida, do Belenense, é um outro jogador que pode aparecer, é o Pedro Rocha, né, aquele que deixou o Grêmio, foi muito bem na conquista da Libertadores, mas não encontrou espaço lá no Spartak de Moscou. Pode aparecer aqui no Brasil de novo. Do Dinamo de Kiev, o Vitor Bueno, né, mais um meia. O ex-santista não foi relacionado em diversos jogos da temporada 18-19, só disputou 3 partidas e pode aparecer com certeza aqui no Brasil. O Dentinho, né, o atacante que despontou no Corinthians, ídolo do Corinthians, que está no Shakhtar Donetsk desde 2011, Dentinho vem sendo apenas uma opção para o decorrer das partidas nas últimas temporadas. Em 17-18, o ex-corintiano disputou 34 partidas, mas só foi titular em 8 delas. Esta tendência vem se repetindo em 18-19, quando o brasileiro de 29 anos disputou 9 partidas, mas só começou jogando 2 delas. É mais uma que pode aparecer, né? É um jogador que é muito bem visto ali no Corinthians, é um ídolo e pode aparecer no Corinthians, como pode aparecer algum clube aqui do Brasil também. Esses são jogadores lá da Europa, uns nem tantos conhecidos, mas que estão, digamos assim, com a sua vida mais difícil lá e pode retornar ao Brasil sem dúvida nenhuma. O Palmeiras também no mercado, e a bomba no Palmeiras é que o Boca Juniors não renovou com o Scilato e fez uma sondagem ao técnico campeão pelo Palmeiras. É uma sondagem, mas aonde tem fumaça a fogo, né? E o Boca, a gente sabe que é um time de peso, é um time que talvez tenha o estilo Felipão de jogar, que ele pode, naquela pegada, o Felipão é aquele técnico de mais vibração, e talvez seja isso que faltou no time lá do Boca esse ano. Vamos ver o que está aqui pelo terra.com, terraesporte.com, onde vem essa notícia da sondagem do Filipão pelo time lá da Argentina, né? Filipão especulado como possível substituto de Schelotto no Boca. Superado pelo rival na Copa das Libertadores, o técnico Gustavo Barros Schelotto tem contrato com o Boca Juniors até o fim da temporada e não deve permanecer. O brasileiro Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, está entre os cotados para assumir o time argentino. Com situação indefinida, a imprensa argentina vem especulando alguns nomes para suceder Schelotto a partir da próxima temporada. O tradicional jornal Olé, por exemplo, cita Antônio Mohamed, José Peckerman e Miguel Angel Russo, além do Luiz Felipe Scolari, como as alternativas para o Boca Juniors. Ganhador do Campeonato Brasileiro, o experiente técnico gaúcho está valorizado. A seleção colombiana chegou a convidá-lo para assumir o lugar de Peckerman, mas a proposta não convenceu o Felipão, que vem participando da montagem do elenco de 2019. Anunciado no final do mês de julho, o técnico tem contrato com o Palmeiras até o final de 2020. Ao falar sobre o assédio da Colômbia, o presidente Maurício Gagliotti tratou de com naturalidade o assédio ao treinador e também aos jogadores após o título brasileiro. coincidentemente, Filipão foi eliminado pelo Boca Juniors nas semifinais da última Copa Libertadores. Após ganhar o título brasileiro sobre o Vasco, questionado sobre a polêmica final contra o River Plate, o brasileiro afirmou que o time dirigido por Gustavo Schilotto deveria ser declarado campeão. É aí o Filipão, né, sempre não tem medo do que fala, e o que pergunta, ele fala, ele está na ponta da língua. Né? Esse é o nosso Filipão. Filipão, o eterno técnico, né, da seleção, multicampeão. Você tem que ter toda tem que dar toda a qualidade a ele, e não é aquele desempenho na Copa que o Brasil levou, perdeu para a Alemanha, que ele tem que ser totalmente culpado, né? Ele sem dúvida nenhuma tem uma parcela de culpa, mas a maioria ali tem com certeza a culpa, talvez até mais do que ele, para com aquele 7-1. E o Flamengo faz proposta oficial pelo atacante Pablo, né, do Furacão, e Furacão pede mais. O Pablo, que está em alta pelo final de temporada, e com certeza é hoje uma moeda de troca muito alta que o Atlético, agora com o TH, tem lá na baixada. Falando ainda em jogadores que vai e vem, o Atlético Mineiro faz nova investida por Igor Rabelo, do Botafogo. O Atlético também tá tentando renovar o seu elenco, está tentando, né, qualificar o seu elenco. E outro que pode aparecer é o Hever, jogador do Flamengo. Eu acho que já teve uma boa passagem lá. Timão deve renovar o empréstimo de Camacho ao Furacão. O Furacão, que o Atlético Paranaense tem o jogador por empréstimo, e provavelmente na próxima temporada o Camacho ainda vai defender as cores lá do Atlético, que fez uma boa temporada nesse 2018 e tem com certeza um ano muito esperançoso pela frente agora em 2019, né? O Atlético com um campeão da Sul-Americana, e pode e deve renovar, né, e qualificar o seu elenco para 2019. Antes do contrato para retornar ao Corinthians em 2019, o volante Camacho agora deve ter seu vínculo renovado com o Atlético para a próxima temporada. É isso aí, Camacho na mira para continuar lá no Furacão. Outra do Palmeiras, o negócio de 1 bilhão esfria após Palmeiras exigir documentos. Representante da candidata patrocinadora afirma que o clube tem sido desrespeitoso na negociação. Vamos lá, isso é uma reportagem do terra.com.br. A negociação de patrocínio entre Palmeiras e Braincast esfriou. A empresa, sediada em Hong Kong, e procurou o clube ao apresentar uma proposta de 1 bilhão para 10 anos de contrato, ficou irritada com um e-mail enviado pela diretoria. No conteúdo estava exigência de documentação, perguntas sobre os interesses das atividades, detalhes sobre o pagamento e outras questões a serem respondidas com um dia de prazo. Segundo o diretor financeiro e representante da empresa, Rudinei Kikuli, o Palmeiras havia demonstrado interesse na reunião realizada na terça-feira, porém teve uma postura nesta quinta ao enviar um e-mail com 19 questões para as respostas serem entregues até sexta. Como vou atrás de um documento de Hong Kong? E o fuso horário? Como vou fazer? Eles poderiam ter me pedido que eu providenciasse essas informações para janeiro, disse ao Estado. o Palmeiras afirmou que não comentaria o assunto. O clube ouviu o representante da empresa da Blackstar e tem também a possibilidade de prolongar a parceria de patrocínio com a Crefisa. Anunciada desde 2015, a empresa tinha um acordo verbal firmado com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, para prolongar o vínculo por mais 3 anos. As conversas foram paralisadas para a diretoria analisar a proposta de Hong Kong. O representante demonstrou irritação com a postura do Palmeiras. É, e é a mesma empresa que fez, né, sondagem também ao Corinthians e também ao Flamengo. Agora notícias aqui do nosso futebol sul-mato-grossense. O meio-campo Fernandinho, ex-operário, confirmou, né, na última quinta-feira o acordo com o The Strongs, o maior campeão boliviano. A informação foi dada ao repórter da Rádio Sport MS, Nelson Corrales, né, que teve aqui a sondagem do operário para voltar ao futebol sul-mato-grossense, mas o que atrapalha a maioria dos clubes aqui é essa demora em firmar contrato e deixar para a última hora. Aos 26 anos, o meio-campo foi campeão pelo clube em 2018 e estava apalavrado com o Galo, mas optou para ir para o clube boliviano. O The Strong disputou os últimos 5 títulos do campeonato nacional, mas conquistou apenas um em 2016. O Clausura. No Clausura 2018, o clube tem remotas chances de título. É, natural de Rio Claro, Fernandinho teve passagem por Santos, Velo Clube e São José. De acordo com Nelson Corrales, no acerto com o clube boliviano, ele estará em teste por 6 meses, mas uma cláusula que ele pode ser dispensado caso o treinador não aproveite seu trabalho a qualquer momento. Outra baixa na equipe do Operário é Rodrigo Pardal, né, que também foi anunciado, estava palavrado que viria, mas por questões familiares o fizeram acertar com o Serra do Espírito Santo. É, nessa lista ainda que consta de jogadores do Galo, tem o Wangler, Rodrigo Arroz, André Paulino, André Ferreira, Arthur Sanches, Emerson Santos, Léo, Lincoln Love, Gesiel Ferreira, Jones Leandro, da Silva, Wender e Alberto. Esses são os jogadores que estão apalavrados com o Galo, mas nada, né, nada certo ainda. E outra notícia aqui que está no radiowebregional.com.br é a que o comercial apresenta o uniforme 2019. É um uniforme bonito, é aquele que o comercial usa aquelas listras verticais no peito, né, que o distintivo do clube vai na parte, no vermelho, vai ali na parte branca. Muito bonito o uniforme. O uniforme 1 é aquele todo vermelho, né, meião vermelho, calção vermelho, a camisa vermelha, e na frente aquela lista transversal, onde que realmente é diferenciado esse uniforme do comercial. Parabéns a quem fez o retorno desse uniforme. E o uniforme B é aquele meião branco, calção branco, camisa branca com a listra transversal vermelha. Parabéns à equipe do comercial, muito bonito, né? E o comercial teve também baixas, né? Jogadores que estavam anunciados que poderiam fazer uma nova campanha aqui em 2019 pelo comercial, já estão anunciando que fecharam com outros clubes. Um deles é o Rodolfo, o lateral, que acertou com o time lá do Rio Grande do Sul, e o Nick, né, que assinou um pré-contrato com o time da Bahia. Essas são informações do Vermelhinho aqui da capital, aqui do nosso esporte sul-mato-grossense. O comercial que promete vir forte para 2019. Só que primeiro tem que mostrar onde vai jogar, mostrar os jogadores. Já tem o técnico, né, o Mário Tilico, mas eu acho que ainda falta o comercial se estruturar fora de campo para depois levar essa expectativa de um grande campeonato para dentro de campo. Comercial, mais uma vez, começa desorganizado fora de campo. Dentro de campo a gente sabe que, pelo menos o que foi nos últimos anos, que o comercial tem alguma postura, tem alguma... sempre tem um padrão de jogo, seja ele com o técnico que for. E o Mário Tilico mostrou que tem competência. Agora você tem que dar condições para o Mário Tilico trabalhar também.
Nossa torcida é a melhor. Salve o nosso torcedor. Se o comercial entra em campo, ele precisa de você.
E para segunda-feira, né, eu tenho uma entrevista com o, talvez, né, o novo presidente do Novo, sem redundância, do Novo, o Éder Cristaldo, e vamos ter, né, algumas informações do Novo. Né, o Éder já confirmou a participação lá no programa de TV O Estado, né, comigo e com o Ricardo Paredes. E de lá, com certeza, vamos trazer algumas novidades referente ao Novo Futebol Clube. É o Novo que pode vir com a parceria do lado nacional, alguma outra parceria, ou jogar com um time extremamente caseiro, né? Um time aqui montado somente por jogadores aqui da região, que seria o plano... Né, talvez aquele não no desespero, mas se você não tiver condições, eu acho que não compensa você fazer loucura. E o Novo pode jogar com um time caseiro, um time aqui local, aqui da região mesmo. E segunda-feira, então, vamos trazer informações do Novo para o torcedor, né, o torcedor do Novo, que é difícil a gente arrancar uma notícia deles, né, mas segunda-feira o Éder já confirmou a presença lá no estado. E eu postarei aqui no site da radiowebregional.com.br todo o programa, né, toda a entrevista que ele nos dá. E depois alguma ali particular, alguma coisa que eu tento, né, que a gente vai buscar informações com ele, também colocarei à disposição no site da radiowebregional.com.br. A vocês um bom final de semana, uma boa final de sexta-feira, que tenha um sábado abençoado e um domingo, né, que tenha ali o melhor convívio possível, né, o maior social, que é a sua família. Que você consiga se reunir com seus familiares, com sua esposa, seu marido, seus filhos, né, juntamente com seus pais e irmãos, e tenham aquele almoço sagrado de domingo, onde que possa ali colocar, né, a resenha em dia, sempre com muita paz e harmonia. A todos um abraço e até amanhã aqui na sua Rádio Web Regional. Continuo agora com a programação normal da Rádio Web Regional.com.br.